Senhora presidente Ana Amélia, em cujo estado está o ponto extremo sul do Brasil, o Arroio Chuí, e é uma felicidade eu aqui estar representando o extremo norte, que é o Monte Caburaí. Mas, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu estou vindo pela terceira vez a essa tribuna para, infelizmente, denunciar mais um descalabro deixado pelo ex-governador de Roraima, o senhor José de Anchieta Júnior, que foi, já falei aqui sobre a educação, aliás, sobre a saúde, que o próprio governador que assumiu, que era o vice dele, decretou o estado de calamidade pública. Falei também sobre a questão do número de homicídios, isto é, da segurança no meu estado, e hoje quero falar da educação. É triste ver, realmente, como tem acompanhado nos jornais lá de Roraima, especialmente o jornal mais independente, que é a Folha de Boa Vista, a situação das escolas, a situação dos prédios e a situação do transporte escolar, a precária condição em que trabalham os professores, além de que os professores têm sido tratados no estado de Roraima como alguém que não é importante para o desenvolvimento do estado. Mas não são só os professores, não, são os funcionários técnico-administrativos da área de educação, e eu espero realmente que a gente possa pôr um fim a essa situação e também analisar que esses casos, e eu vou abordar outras áreas a seguir da educação, como a questão das rodovias, a questão da produção, a questão da assistência aos colonos da pequena agricultura familiar e também a falta de planejamento e estímulo aos médios e grandes produtores do meu estado. Nós temos tudo para ser um estado modelo, porque temos área para várias atividades, embora metade do estado de Roraima ou mais sejam hoje reservas indígenas ou reservas biológicas, ecológicas. Mais importante dizer que, além das demarcações extensas reservas indígenas, o governo federal, através da FUNAI, não dá assistência aos índios, que sabem ser agricultores, sabem ser vaqueiros, tem uma série de atividades. E nós temos em Roraima um número significativo de indígenas que terminaram a universidade no estado, principalmente a Universidade Federal de Roraima, que tem até um núcleo indígena. Mas nós temos, portanto, hoje índios professores, agrônomos, enfim, de todas as atividades do ramo de trabalho humano. Agora, na educação, eu, como médico, sempre digo o seguinte, que a saúde e a educação são gêmeas na questão de puxar um estado, puxar a população para um status social melhor. É lógico que quem não tem educação sequer sabe se prevenir de certas doenças, como também quem não tem saúde não tem condições de estudar, não tem condições de trabalhar, não tem condições de ter um lazer. Então, eu lamento muito o caos que se instalou também na educação do meu estado. Há problemas com transporte escolar, há problemas de coisas elementares. A maioria das salas de aula não tem nenhum tipo de ventilação, nem de ventilador, muito menos dos ar-condicionado, que estão todos praticamente parados. Eu espero que o povo de Roraima, nesta eleição de outubro, faça bem, tenha bem na mente essa situação e que possamos, portanto, escolher as pessoas que de fato têm ficha limpa, que de fato querem o bem-estar de Roraima, não só aqueles que nasceram lá como eu, mas aqueles que não nasceram lá, como por exemplo meu pai, que foi para lá do Ceará, meus avós maternos que foram para lá da Paraíba. Eu sempre digo que cidadão roraimense é aquele que mora em Roraima, que trabalha em Roraima, que pagam os impostos lá em Roraima. Então, eu quero concitar todos, desde o jovem de 16 anos até o jovem de 70, que embora não tenha obrigação de votar, pode votar, que todos compareçamos à urna e não anulemos o voto, não votemos em branco, não nos abstenhamos de votar, porque senão nós estamos ajudando só os maus. Se os bons, por desiludir-se da política, por causa dos maus feitos de alguns, deixarem de lutar para mudar, e mudar aqui não significa normalmente só mudar a pessoa, é mudar a forma de administrar, a forma de atuar como parlamentar, porque não é possível que, às vésperas da eleição, o governo ou os candidatos governistas, e o ex-governador Anchieta disse que tem mais de 40 milhões para gastar na campanha dele para senador, que pessoas carentes ou pessoas que têm negócios com o governo se deixem levar por uma questão de um valor em dinheiro que eles estejam precisando ou de favores para fazer certas maracutaias, mesmo corrupção, para poder se eleger. Eu espero que, ao contrário do que aconteceu com esse ex-governador, que governou durante todo esse tempo, sub judice, porque tem processos no TSE, oriundos de condenações dele no TRE, que até hoje não foram julgados. Em tese, até já perdeu o objeto, porque ele saiu do mandato, cumpriu, portanto, o período que podia cumprir, se desincompatibilizou e está aí concorrendo a um cargo de senador. Eu sei que o povo de Roraima não vai prestar esse desserviço a ele próprio, ao Estado, porque se nós tivermos... Qual foi a condição que esse senhor mostrou para Roraima, mostrou para o povo de Roraima? Que ele não tem nem qualidade, nem competência para governar. Portanto, também não tem qualidade nem competência para representar o nosso Estado para valer. Representar se dedicando às causas de Roraima e não se ser parlamentar para se aproveitar tanto do aspecto jurídico, que passa a ter foro privilegiado, como também para se locupletar de maracutais nas quais ele é especialista, aliás, que levaram o nosso Estado a esse retrocesso. Foram 7 anos de retrocesso no meu Estado em todos os setores. Enquanto que o governador Otomar trabalhou em vários mandatos para avançar, e avançamos no Estado, ele fez o contrário. Desmanchou tudo que o ex-governador Otomar tinha feito, e não só isso, também desmanchou os planos que o Otomar tinha preparado para o futuro de Roraima. Então, faço aqui essa denúncia sobre o estado de calamidade pública que se encontra a educação no meu Estado, e, ao mesmo tempo, faço esse apelo ao povo de Roraima. A arma está na mão de cada eleitor. Portanto, vamos comparecer às urnas e dizer o que nós queremos de melhor para o nosso Estado. Porque não adianta depois reclamar desse ou daquele político, porque eles não foram nomeados, ou foram nomeados pelo povo, através do voto. Então, é muito importante que nós tenhamos uma eleição em que a lei do ficha limpa funcione, mas, sobretudo, também que o voto consciente, o voto pensado do eleitor esteja presente. Eu vou continuar, como disse a senadora Lamélia, a trazer aqui análise de todos os setores do meu Estado que foram, de maneira flagorosa, vítimas de corrupção e, portanto, de atraso. Então, eu quero dizer que, se nós queremos o nosso Estado, se nós queremos realmente que ele avance, que dê melhor condição de vida para os cidadãos e cidadãs, é preciso que tenhamos pessoas que, de fato, trabalhem de maneira honesta, que apliquem os recursos públicos, isto é, o recurso do povo, para beneficiar o povo, e não para se beneficiar, como fez esse ex-governador. Ele era um empresário praticamente falido quando assumiu o governo pela morte do ex-governador Otomar Pinto, e hoje ele é o dono de mansões em Roraima, dizem que também em Miami, dizem que é um dos grandes empresários em Fortaleza. Quer dizer, então, foi por acaso com o salário de governador que ele fez isso? Lógico que não. O salário de governador, por bom que seja, não daria para ele, em 7 anos, fazer tanta coisa como se tivesse realmente produzido esse dinheiro. Então, eu quero encerrar, embora compreenda que poderia falar mais nessa sexta-feira, mas quero encerrar porque, de fato, eu quero abordar item por item, dissecando mesmo essa questão dos diversos setores do meu Estado que foram prejudicados, foram sucateados. E, portanto, a população é que está pagando o pato, porque os filhos são educados precariamente, a família não é atendida na questão da saúde e a família está exposta, como mostrei ontem, a um aumento dos casos de assassinato. Aliás, o Roraima foi o campeão brasileiro de assassinatos no Brasil. Então, é lamentável que o nosso Estado, que tem pouca população, que tem uma infraestrutura razoável, tenha tido, portanto, 7 anos de sofrimento e descaso por parte desse ex-desgovernador, que agora quer ser senador. Muito obrigado.